Então, vamos começar aqui. É, nós paramos aqui em começo de Parashat Vayetzé. Nós tínhamos visto como o Yaakov se preparou, saiu de casa, como o Yaakov passou, estudou Torá na Yeshiva de Shem Yever. Depois, como Yaakov dormiu no lugar onde seria o templo no futuro. E lá ele teve o sonho da escada, lá Hashem apareceu para ele no sonho e falou para ele que vai proteger ele. E em seguida, Yaakov ergue um monumento ali para... E garante lá, ele faz uma promessa, que se Hashem vai de fato me proteger durante todo esse caminho, vai me dar pão para comer, roupa para vestir, etc, etc, eu vou voltar para casa em paz, e Deus vai ser para mim como Elohim, como nós vimos, que isso significa que não só eu vou receber coisas boas de Deus, mas eu também vou fazer algo em troca para Deus, vou também fazer aquilo que Deus quer de mim. Então essa pedra que eu coloquei aqui vai ser um monumento e uma definição que aqui vai ser a casa de Deus, Beit Elohim, quer dizer, a casa de Deus para quem nós também fazemos a parte que nós devemos para Ele. E tudo aquilo que Deus me der, eu vou tirar maaser, vou tirar o dízimo. Depois disso, a Torá conta continuação. Vamos tentar começar pelo menos aqui um trecho. E se Deus quiser, nas próximas aulas a gente analisa um pouco mais com calma. A Torá conta: Vayisai Yaakov raglavu, Yaakov ergueu seus pés. Essa linguagem de erguer os pés demonstra que estava mais leve agora para caminhar, depois que Deus prometeu que vai proteger ele e vai dar tudo certo, então os pés dele ficaram mais leves. Vayelech Arza Veneikedem, ele começou a viajar em direção da terra do Oriente. Ou seja, a terra para onde ele está indo, a terra de Lavan, ficava a oriente de Israel, por isso ele estava indo para o lado oriente. Aí quando ele chega lá, Vayar Vehine Ve'er Basadeh. Ele chega lá e ele vê que tem um poço no campo. Vehine Sham Shlosha Edreitzon Rovtzim Aleha. E tem lá três rebanhos de pessoas diferentes. E os animais estão todos lá bonitinhos, sentadinhos ali perto do poço. Kimina Be'era Hiyashkuha Adarim. Pois daquele poço eles tiravam água para dar de beber para o rebanho. Ve'a'even gedolah alpi ha'be'er. E tinha uma pedra grande que fechava o poço. E aí como funcionava sempre? Ve'ne'esfu shama chol ha'adarim. Se juntavam ali todos os rebanhos. Ve'galelu et ha'even alpi ha'be'er. E aí todos os pastores juntos rolavam essa pedra grande e pesada que tinha sobre o poço. Veishku et atzon e davam para o rebanho beber. Veishivu et ha'even alpi ha'be'er limkomah. E depois todos eles devolviam novamente essa pedra grande para o topo do poço. Então, aqui você já vê o comportamento que as pessoas tinham lá. Era um comportamento de egoísmo. Porque precisava ter uma pedra pesada. Um poço normal, você põe uma tampa simples para que cada um que chega lá pode pegar água. Aqui eles fizeram de um jeito, você não vai pegar água se eu não estou pegando também. Eu não quero ver você pegando sem estar por perto. E dessa forma, só quando estavam todos os rebanhos juntos e os pastores, é que eles conseguiam rolar a pedra para poder pegar água no poço. Vayomer Lahem Yaakov. E o Yaakov falou para eles: Achai me'ainatem, meus irmãos, se referindo aos pastores, de onde vocês são? Vayomeru me'charan anachno. Eles disseram: nós somos de Haran. Quer dizer, esse poço provavelmente não era dentro da cidade, era no campo, como estava escrito antes. Ele viu lá um monte de gente e perguntou para eles: me digam, de onde vocês são? Eles falaram: nós somos aqui da cidade de Haran. Vayomer Lahem, perguntou Yaakov para eles, Haidatemet Lavan ben Nahor? Por algum acaso vocês conhecem o Lavan, filho do Nahor? Vayomeru Yadano. Eles disseram, sim, conhecemos. O que o Jacob queria? O Jacob já tinha ouvido falar um monte de histórias a respeito do tio dele. Ele queria saber como de fato é o tio dele. Será que ele de fato é um cara que engana demais? Não é? E por isso ele queria ouvir a opinião das pessoas que são moradores da cidade. Então quando ele perguntou, vocês conhecem o Lavan? Ele quis ver se, perguntando, vocês conhecem? Eles vão falar, ah, aquele malandro, aquele safado, a gente conhece. Mas o pessoal lá da cidade não quis responder detalhado. Falaram, conhecemos, sim, Vayomer Yadano, conhecemos. Vayomer Lahem HaShalom Lo. E o Jacob viu que ninguém falou nada, não especificaram, mas ele queria muito saber mais detalhes. Então ele diz, será que ele está em paz? Vayomeru Shalom. Eles falaram, sim, ele está em paz. E não só isso, veja só, a Rachel, a filha dele, está chegando ali com o rebanho. Eles quiseram dizer assim, olha, você está querendo saber mais detalhes a respeito dele? Estamos sentindo pela sua pergunta de novo, ele está em paz? Você e a Jacob está querendo saber um pouco mais de detalhes a respeito do tal do Lavan? Então deixa eu explicar para você uma coisa. Nós não vamos falar mais detalhes sobre ele. Se você quer saber um pouco sobre ele, está chegando lá a filha dele. Pergunta para ela como que é o pai dela, o que ela conhece do pai. O que você quer perguntar para a gente? Vayomer. E disse o Jacob, hen od hayom gadol. Falou para os pastores, escuta, o dia ainda é longo. Não é hora ainda de ajuntar o rebanho para dentro das casas. Hashku hatzon ulchureu. Vem de beber logo para o rebanho e vão pastorear. Quer dizer, o Jacob não sabia que eles precisavam de todo mundo para rolar a pedra. Isso a Torá contou para nós antes. Então nós já sabemos que precisa da força de todos os pastores para rolar a pedra. O Jacob, você não estava entendendo. Está lá um monte de gente. Parecia happy hour. Ele falou, peraí, vocês terminaram o serviço? A tarde ainda é longa, o que vocês terminaram o serviço? Vão, deem água de beber para os animais e continuem pastoreando. Vayomeru, eles disseram, Lonuhal, a gente não pode fazer isso. Adasheria sefu kol hadarim, até que se ajunte aqui todos os rebanhos. Vegalelu et haeven malpi haber, e aí todos nós pastores conseguimos rolar a pedra para fora do poço. Vishkinu asone, vamos dar de beber água para os animais. Odenu medaber imam, o Jacob ainda está conversando com os pastores. Verachel ba'im hatzon asher leavia, e a Rachel chegou. Antes ela estava vindo, agora chegou. Chegou com o rebanho do seu pai, Kiroahi, pois ela era pastora. Daqui já dava para entender alguma coisa. Na própria declaração antes dos pastores para o Jacob, dizendo, ó, está chegando aí a filha dele com o rebanho. Nisso já tinha uma certa declaração. Por quê? Porque não é normal mulheres, muito mais ainda uma moça, filha do Lavan, pastorear o rebanho. Geralmente pastores são pessoas contratadas. O que, que acontece de repente que é a filha dele que estava pastoreando? Porque ele já enganou e já teve problema com muito empregado. E os empregados foram embora e não querem mais saber dele. E aí sobrou para a filha cuidar do rebanho dele. Vaihika Sheraa Yaakov et Rachel. E foi quando o Jacob viu a Rachel, Bat Lavan Achimo, filha do Lavan, que era irmão da sua mãe. Então quando ele viu a Rachel, ele enxergou a mãe dele. Por isso que a Torá enfatiza que era Rachel, filha do Lavan, que era irmão da sua mãe Rivka. Quando Jacob viu a Rachel, ele enxergou a mãe dele. Vetson Lavan Achimo, e estava junto com o rebanho do Lavan, irmão da sua mãe. Vayigash Yaakov, Yaakov se aproximou do poço. Vayagel et ha'even melpi ha'be'er, e ele tirou a pedra de cima do poço. Vayashk et tzon Lavan Achimo, e deu de beber para o rebanho do Lavan, irmão da sua mãe. Você vê aqui que o tempo todo a Torá repete: irmão da mãe, irmão da mãe, irmão da mãe. Tudo que Jacob estava fazendo, ele estava o tempo todo pensando na mãe. A minha mãe me mandou vir para cá. Então, se eu vou fazer agora alguma coisa, é em favor da minha mãe. Então, minha mãe mandou para vir para cá, para ficar na casa do meu tio, para conseguir achar alguém para casar. Então, tudo que eu fizer, eu estou fazendo pela minha mãe. E ele, Jacob, era tão forte que ele sozinho rolou essa pedra, que os pastores estavam esperando juntar um número maior de pastores para rolar a pedra. O Jacob rolou essa pedra, e ainda a Torá usa uma linguagem mais simples. Porque antes, quando a Torá falou de rolar a pedra, os pastores, dizia vegalelu, que é rolar de fato. E aqui a Torá usa a linguagem de vayagel. Vayagel é como se tivesse revelado o poço. Ele tirou a pedra como se fosse uma tampinha de garrafa, de tão fácil que foi para o Jacob tirar essa pedra de cima do poço. Vayishak Yaakov l'Rachel, o Jacob beijou a Rachel, vayisa et kolo vayev, e ergueu a sua voz, elevou a sua voz e começou a chorar. Então, fica aqui em aberto ainda por que ele chorou. Mas de qualquer forma, o Jacob nesse momento chora. Um dos motivos, já antecipando, que ele ficou sentido, que ele queria dar algum presente para ela. Ele não tem nada para dar para ela. Ele faz, levou tudo que ele tinha. Ele ficou na hora pensando e lembrando: puxa vida, quando veio o escravo do meu pai para cá para achar um shidduch para ele, o Eliezer, ele veio com camelos carregados, deu presentes aqui para todo mundo. Eu cheguei agora com meu cajado, não tenho nada para dar. Ele chorou. Vayagev Yaakov l'Rachel. E o Yaakov contou para a Rachel que ahi aviha hu, que ele, Yaakov, é irmão do pai dela. Vechiven Rivkahu, e que na verdade ele é filho da Rivka. O que quer dizer isso? Como assim? Ele é irmão do pai, mas ele é filho da Rivka? Ele é irmão do pai, quer dizer, igual se fala no Brasil, meu irmão. Ele quis dizer que eu sou... Olha, Rachel, eu ouvi falar aí umas coisas do teu pai, que teu pai engana à vontade, e ele é enrolão. Então já vou te avisando uma coisa. Se ele é enrolão, eu sou enrolão e meio. Se é para ir nessa base da enrolação, eu sou expert nisso. E então eu sou irmão dele. Nisso eu sou irmão, mas eu na verdade sou filho da Rivka, sua tia. Vatarot vataged leaviha. E ela então correu e contou para o seu pai. A Rachel era órfã, não tinha mãe. Por isso ela não saiu correndo contar para a mãe quem chegou, quem apareceu. Foi contar para o pai. E contou para o pai: ó, chegou aí um sujeito, pelo jeito é primo. Vayhi chishmo Lavan et shema Yaakov ben Achoto. Quando Lavan ouviu ela contando a respeito do Yaakov, o filho da sua irmã, vayarot likrato, ele correu na sua direção. E nossos sábios contam dessa linguagem do Pasuk, que foi quando ele ouviu ela contando sobre o Yaakov. Ele não ouviu tudo. Ela começou a contar sobre o Yaakov, ele já, ah, ok, já saiu correndo lá para ver o seu sobrinho. Então ele nem esperou ouvir o final. Afinal, o Yaakov já falou para Rachel o recado para o pai. Ó, avisa teu pai que se ele é enrolão, eu sou enrolão e meio. Essa parte não deu tempo dela falar. Ela só contou, chegou aí o primo Jacob, oh, então, ele já saiu correndo. Vai rabeklo, vai nasheklo. E o Lavan abraçou o seu sobrinho, beijou-o, vai vieu ele beitou e trouxe ele para dentro da sua casa. Vai saber le Lavan et kol hadevarim haele. E então o Jacob contou para o Lavan todas essas coisas que aconteceram com ele. Que tipo de abraço é esse? Vocês sabem que no Brasil também, o abraço quente, tão quente que os brasileiros têm, na sua origem não tinha nada a ver com calor. Era para apalpar e ver se o sujeito tem alguma peixeira e vai matar ele. Ou até para enfiar faca pelas costas. Então isso era no passado. Aqui, quando o Lavan deu esse abraço no Yaakov, era um abraço interesseiro também. Quando ele chegou, por que ele saiu correndo? Lavan lembra, quando ele era bem jovem, apareceu lá o escravo do avô do Yaakov, Eliezer, apareceu lá, tanto é que levou a sua irmã para casar com o Yitzhak. Quando Lavan agora vê que chegou o neto de Abraham, filho do Isaac, opa, sujeito deve ser rico. Se o Eliezer, que era escravo, veio com camelos lotados de riqueza, então Jacob aí deve ter vindo com um monte de coisa interessante. Então vamos lá ver o que ele trouxe para mim. Então ele chega lá, vê Jacob. Jacob está de mãos vazias. Como pode ser de mãos vazias? Deve ser que ele tem escondido uns dólares dentro, no peito, nas costas, em algum lugar dentro da roupa. Ele tem escondido dinheiro, prata, ouro, alguma coisa, deve ter escondido. Então ele foi lá e abraçou ele, bateu, apalpou bem e vê que nada estranho. Que coisa mais estranha. Então deve ser que ele é mais profissional. Deve ser que ele é contrabandista de diamantes. E talvez está escondido na barba dele, ou talvez está escondido na boca dele. E por isso o Lavan dá um beijo, para ver se ele sente alguma coisa dura no rosto do seu sobrinho. E ele vê que não tem nada. Aí ele achou muito estranho, mas vai vir ele beitou. Ele trouxe o seu sobrinho para dentro de casa. E aí Jacob percebeu que o tio tá apalpando demais ele, deve estar querendo saber onde é que está o dinheiro e a riqueza que ele deveria ter trazido. E por isso vai saber le Lavan, ele contou para o Lavan et kol advarim haele, tudo isso. Resolveu contar para o Lavan, ó, deixa eu te explicar uma coisa, tio. A verdade é a seguinte, eu saí de casa, estava cheio de dinheiro, estava cheio de coisas boas, mas tem uma longa história para te contar. E aí o Jacob conta para o seu tio toda a história desde lá no início. Conta para o seu tio que, na verdade, ele tem um irmão, o Esav. Você deve saber que você tem dois sobrinhos. Irmão gêmeo, e na verdade o Esav era o mais velho. E depois o Esav um dia chegou faminto e quis fazer uma troca comigo. Lentilhas, e por favor, então eu falei para ele, então me dá a sua primogenitura. Ele falou que não tem problema, vendeu a primogenitura, assinamos contratos, documentos, tudo perfeito. E aí passaram-se os anos, e meu pai resolveu dar uma bênção pro irmão mais velho. Só que meu pai não sabia que na verdade eu que comprei, que eu era mais velho. Aí minha mãe falou, vai lá e recebe as brachot no lugar do teu irmão. E aí eu fui lá, recebi as brachot no lugar do meu irmão ficou furioso comigo, queria me matar. Aí minha mãe falou para eu fugir, e eu fugi. E nessas veio o filho do Esav, ele faz, me perseguir, sob ordens do seu pai, que é para me matar. E aí eu negociei com ele, não me mata. E aí ele também falou, afinal de contas eu gosto de você, tio, não quero te matar. Fizemos uma negociação, e no final a negociação levou que ele vai levar toda a minha riqueza. Eu fico sem nada, o pobre é considerado um morto, e assim ele pode declarar para o seu pai que ele me matou, e tudo ficou perfeito. Então, só se você está querendo entender, Lavan, como é que eu vim aqui sem trazer nada, Eu estou te explicando que, na verdade, eu perdi tudo no caminho. Não é que eu saí sem nada de casa, meus pais deixaram eu sair com alguma coisa de casa. Ah, muito bem. Então, quer dizer, diz o Lavan para o Jacob, então me explica uma coisa. Quer dizer que você pegou as bênçãos do teu irmão? Interessante, como é que você fez isso daí? Aí ele falou, olha, eu fiz isso por ordens da minha mãe. Não, mas o teu pai não te apalpou, não? Ah, sim, eu coloquei umas peles no braço, no pescoço, eu vesti a roupa do Esaú, estava tudo bem, bem feitinho. Aí o Lavan começa a ver, tá certo, estou vendo, então você, então também sabe enganar quando você precisa, é isso, assim que funciona? Vayomer lo Lavan, o Lavan falou para ele, para o Jacob, Ahatsmir Sariata, você é parte de mim, você é carne, minha carne. Vayeshevimo Yamim, Hodesh Yamim, ele ficou lá durante um mês. O que aconteceu? O Lavan falou pro Jacob, olha Jacob, o negócio é o seguinte, a verdade é que, que negócio é esse? Você aparece aqui e não tem nem dinheiro para pagar o hotel, você quer o quê? Mas como eu, no final das contas, sou teu tio e você é minha carne, então não vai ter muito jeito. Não vai ter muito jeito. Eu vou ter que aceitar que você. Eu vou ter que aceitar que você fique na minha casa. Então tudo bem, eu vou te receber em casa. Mas não vai ser de graça. Também não vai pensando que você fica aqui de graça. Você fica na minha casa e você vai cuidar do meu rebanho, ok? Tudo bem, questão de morar. Jacob concorda. Vayomer Lavan le Yaakov. Aí o Lavan diz para o Jacob, Hachi Hachi Ata. Agora eu estou vendo que você é meu irmão mesmo. Quer dizer, isso que antes a Rachel não conseguiu dar o recado para o pai, que Jacob sabe enganar também quando é preciso. Agora diz o Lavan, agora eu estou entendendo que você de fato, quando quer, você também sabe enganar. E aí eu estou com medo. Vavadetani Hinam? Você vai trabalhar aqui de graça? Hagida Lima Mascurteza. Me fala qual é o teu valor. O que quer dizer isso? Significa o seguinte, o Lavan diz para o Jacob, olha, você está aqui há um mês na minha casa de graça. Você está trabalhando para mim de graça? Eu não estou gostando muito dessa ideia. Sabe como é? Trabalha de graça, depois quando vai embora põe na justiça, depois diz que faltou o salário disso, faltou o 13º, fundo de garantia. Começar a ter 1000 reclamações. Eu não preciso dessas suras. E agora eu estou entendendo em você que você não é bobo, você é espertinho. Então sabe uma coisa? Fala quando você quer cobrar, vamos te registrar, vamos pagar direitinho. Eu não quero ter problemas com você depois. Aí a Torá conta o Lavan Shetei Vanot. O Lavan tinha duas filhas. Shem HaGedolah Lea, o nome da mais velha era Lea. E Shem HaKetana Rachel, e o nome da mais nova era Rachel. E Enei Lea Rakot, e os olhos da Lea eram fracos. E Rachel Haita Yefat Toar, Vifat Mar'e. E a Leá e a Rachel era de boa aparência e bonita. Conta para nós o Midrash. Então o Midrash conta, só para finalizar, o Midrash conta o seguinte. Por que que a Leá tinha olhos fracos e a Rachel tinha uma aparência bonita? O Midrash conta que as pessoas da época ficavam comentando, sabe esses comentários típicos das pessoas? As pessoas diziam, sabe uma coisa? O Yaakov tem, o Yitzhak, né, a Rivka, tem dois filhos. O Lavan tem duas filhas. Então vai ter dois Shidurim aqui saindo. O mais velho de um vai casar com a mais velha do outro, e o mais novo de um vai casar com a mais nova do outro. Ou seja, Esav vai casar com a Leá, e Yaakov vai casar com a Rachel. Quando a Leá ouvia isso, ela ficava louca, porque ela já ouviu as histórias do Esav, sabia que o Esav não era uma boa pessoa, assassino, estuprador. Imagina, eu vou casar com esse cara? De jeito nenhum. E por isso a Leá começou a chorar e chorar e chorar e rezar para Deus o tempo todo. Ela chorava tanto que o Midrash diz que caíram os cílios dela, de tanto que ela chorava e rezava para Deus. Então por isso a Torá aqui diz que os olhos da Leá eram fracos, mas a Rachel era bonita. Quer dizer, a Rachel não chorava, não tinha por que chorar, não tinha por que rezar tanto. E por outro lado, a Leá rezava tanto. Você vê que a prece da Leá foi super bem atendida. Não só que ela não casou com Esav, ela ainda vai ganhar depois. Ela vai casar com Yaakov, se Deus quiser. Nas próximas aulas vamos ver mais detalhes sobre isso.